Olá, putos barbudos, sejam bem-vindos ao 259º episódio do Puto Barba, o vosso podcast segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo? Pá, está tudo um bocado estranho, porque... Primeiro, não sei se estão a reparar, mas eu estou a gravar num sítio diferente, ok? E yeah, cheguei àquela fase de podcaster que tem de dizer peço desculpa pelo som, porque pode estar aqui um bocado diferente. E tipo, já repararam que sempre que dizem isso, normalmente o som não está assim tão diferente? Eu acho que é. Nota-se muito mais quem está a gravar, ok? Mas depois, como o ficheiro que vai para o ar em MP3 e aquilo comprime algumas cenas, muitas das cenas tu nem ouves, estás a ver? Mas então as pessoas têm sempre de dizer aquela cena tipo, ah, caralho. E outras vezes, quando não dizem, está tipo, sei lá, a acontecer a derrocada de um prédio. Olá, estás a ver? E as pessoas nem dão por ela. Mas então, eu voltei a gravar no sítio em que gravei, sei lá, para aí os primeiros 30 episódios, talvez. Será que foram 30? Não sei. Ou para aí o primeiro ano. Acho que foi tipo o primeiro ano do podcast. Ou seja, eu voltei para a sala. Voltei para a sala. Porquê? Porque a minha mãe está um bocado doente, ok? E então está na cama. E então, eu não a queria chatear, estás a ver? E como o quarto dela é ao lado do meu, eu se estivesse a falar, ia estar a incomodá-la. E assim, espero que não chegue lá o ruído, estás a ver? Por isso, se o som tiver com mais eco, ou se notarem alguma diferença, pá, pensem que foi por um bom motivo e foi a vossa boa ação, ok? De Natal. Ouvir um podcast em mais fraca qualidade para não incomodar uma pessoa doente, ok? Mas então, isto está aqui um bocado estranho porque imaginem, eu vou-vos explicar como é que está aqui o setup de gravação. Primeiro, tenho uma última ceia atrás do PC, que era o que estava aqui em cima da secretária, então eu só encostei para trás. Tenho um Santo António aqui também na secretária, ok? E basicamente a secretária é tipo, caralho, vamos ocupar aqui com merdas que não estão bem a ser usadas e então metemos aqui para a secretária. E tenho aquela parte do teclado, estás a ver, dos PCs fixos, está meia aberta para colocar o microfone, que está com o suporte de pé e não com o braço, porque senão isso era muito trabalho, ter de retirar o braço e o caralho. E tenho aqui uma resma de folhas A4 da impressora para servir de mousepad, porque por algum motivo o rato não funciona na secretária diretamente. Por isso, pá, queria desde já deixar aqui o repúdio deste podcaster para construtores de secretárias e para designers de secretárias que, pá, caguem na estética da cena e foquem para que essa cena seja útil. E tipo, se tens uma secretária em que não consegues mexer o rato, será que é assim tão útil? Mas já. Ah, e depois ainda me esqueci do pormenor mais importante, que é o meu telemóvel está não só a servir de luz, porque não queria ter a luz de cima ligada, porque senão é muita luz isto. Tem de ser assim naquele ambiente meio lusco-fusco, estás a ver? Eu quando gravo no quarto, muitas vezes ou estou às escuras ou está só a luz do candeeiro meio apontada para o teto ou para o lado ou assim, só para dar aquela luzinha. Aqui, como não tinha isso e também para não trazer o candeeiro para a sala, liguei a lanterna do telemóvel e além disso, o telemóvel também está a fornecer dados para o PC porque aqui não apanha net, ok? Por isso estamos nestas condições adversas. E isto parece aquela desculpa daquele gajo que quer foder, mas não tem uma ereção e então começa a arranjar desculpas, tipo, foi a tua lingerie, tinhas muito pelo, estavas com buço, assim, estás a ver? Por isso, meu, quem sabe, pá, faz ao bibi, faz independentemente das circunstâncias, ok? Por isso, vamos lá começar. E então, vamos começar com o que aconteceu no dia de gravação do episódio passado, que foi o dia 1 de dezembro, sexta-feira, que também foi feriado. E tipo, nós, enquanto proletariado português, agradecemos estes feriados que calham assim à sexta-feira, ok? Obrigado, Sr. António Costa. Obrigado, meu amigo. Aproveitar enquanto podemos dizer isto, pá, porque daqui a algum tempo este legado de 8 anos, esta quase eternização vai acabar. Mas então agradecemos esses fins de semana prolongados e pá, nem vão ver o calendário para o ano. Nem vão ver o calendário para o ano porque eu já vi uma dessas notícias a dizer veja quais é que são os feriados e pontos para o ano. E tipo, o primeiro é já em abril, no 25 de abril. E tipo, bro, estás-te a passar. O primeiro é em abril, quer dizer, depois de quase 4 meses, no fim do quarto mês é que é o primeiro, meu. Já se passou um terço do ano e estás todo contente porque o primeiro. Mas já. E então, tivemos então concerto de Conjunto Corona no Art Club. E mais uma vez, fui eu e José Lopes, naquela parceria já básica, ok? Parceria não remunerada básica. E então, eu esperei por ele no Parque Radical da Póvoa de Lanhoso. Logo aí, aconteceu uma cena que era... Imaginem, eu cheguei antes dele, porque ele também se atrasou um bocado, porque tinha lá pessoal estranho no local de trabalho dele, e então ele avisou-me que ia chegar um bocado tarde, mas como ele saía às 6 e o concerto era às 9h30, ou 9, acho que era às 9, mas pronto, tínhamos bué da tempo, achávamos nós. Então, eu não estressei nada. Então, eu estava a ouvir música enquanto o carro estava a trabalhar, chego lá, desligo o carro, ponho-me a ouvir a música no telemóvel e de repente vejo a GNR a chegar. Pá, vejo a GNR a chegar, eu deixo-me desligar a música, ok? Porque a fofoca edifica, então deixa-me ver o que é que está aqui a passar. Pá, houve ali um grupo de proprietários de autocaravanas, talvez, que é no Parque das Caravanas da Póvoa de Lanhoso, lá a reunirem-se o caralho, mas pá, nada. Nada, nem uma porrada, nem um levantamento de voz, nada, estás a ver? Por isso foi um bocado decepcionante. Yeah, eu aceito que estivessem à espera de mais, mas pá, não. Não houve entrega, estás a ver? Foi aquela jogada que, ok, passes e o caralho, o cruzamento perfeito e depois vai para a bancada. Mas pá, não houve assim nada de especial. Mas então pronto, depois lá chegou o José Lopes, fomos então para o Porto. Como ele já comentou no seu podcast às 6h30 no portão, bué da trânsito e o caralho, e tudo fechado, estradas fechadas e o caralho. Mas pronto, depois lá conseguimos arranjar estacionamento. E pá, por falar em merdas fechadas, meu, tivemos mais um revés na nossa viagem, que foi nós. Tipo, para verem, eu acho que isto é prova de amizade, estás a ver? É tipo, vamos os dois, ok? No carro, estacionamos e pá, e ambos já sabemos onde é que vamos jantar, ok? Nem é preciso alguém dizer em voz alta onde é que se vai jantar, porque ambos sabíamos onde é que íamos jantar. Que era na famigerada churrasqueira do Infante, que fica ao lado do Art Club. E pá, estava fechada, meu. Estava fechada, por isso. Não há condições assim, meu. Assim não há condições na defesa da gastronomia portuguesa. Porque, pá, está fechada só porque é feriado, caralho. Mas estamos a brincar ou quê? Mas então estava fechada. Pensámos então, claro, na alternativa mais fácil. Que era o McDonald's. Comer, como disse uma jovem no concerto de Corona, comer o hambúrguer de bacon. Mas então também estava a bué da fila. E depois, pá, vimos lá um restaurante que tinha mesas livres. Nós, ó pá, vamos a este. Está perto, não sei o quê. E, pá, eu apontei aqui que é Prims, eu não sei se é Prime, é assim qualquer cena. Sei que tem desde pizzas, hambúrgueres, até massas e cenas, ok? E pá, qual é o receio destes restaurantes? É que tipo, o preço tanto pode ser ok, como pode ser um balúrdio, estás a perceber? Por acaso ali até era ok. Nós comemos uns nachos de entrada, não sei o quê, o atendimento rápido e tudo. José Lopes, lá está, comete um crime gastronómico ao pedir um hambúrguer com molho de francesinha. E pá, se me senti enojado, talvez, mas pronto, a amizade também é isto, ok? É lidar com os desgostos que a outra pessoa te dá. Mas então pronto, ele lá cometeu esse crime gastronómico, depois o gajo sempre com aquele tom engraçado, tipo, vamos aqui despachar este pessoal para ficar com a mesa livre. Do tipo, já, dizer verdades assim, com um sorriso, como se fossem mais fáceis de aceitar ou o caralho. E então, imaginem, nós chegámos ao restaurante, sei lá, às 8 ou 8 menos 5 e saímos de lá, sei lá, para aí às 9 menos 20, talvez. Por isso, foi bué da rápido o atendimento e tudo. E foi aquele atendimento bom porque, imaginem, pedimos entradas, bem as entradas, mas estamos a acabar as entradas e já vem o prato principal, estás a ver? E isto sim, é assim que funciona e não tu, peço as entradas e a pessoa, calma. Eles pediram as entradas, agora nem que esperem mais meia horita, já têm ali qualquer coisa no bucho. E tipo, não, meu, não me fodam, tem de ser assim sempre aquela dinâmica de gás, estás a ver? É por isso que nós em Paredes de Cor implementámos este aprendizado criado por José Lopes, que é pedir a sobremesa e o café ao mesmo tempo, que é para nem se perder tempo, estás a ver? E eu sou apologista de ainda implementar também a conta, estás a ver? Sobremesa, café e conta, logo tudo ao mesmo tempo, que é para a pessoa nem ter desculpa de que nós estamos ali a enganar. Pode acontecer que a pessoa se perde e depois traz só uma das cenas. E se trouxer só a conta, é tenso. Porque depois ainda tens de pedir o café e a sobremesa e a pessoa tem de adicionar novamente à conta. Mas, já. Yeah. Então, estávamos lá a fofocar, tal. A jantarmos, tudo tranquilo. Vamos, então, para o Art Club. E, pá, como eu tinha dito, estava, então, a ocorrer outra cena de punk. E, pá, zero góticas rabudas. Zero góticas rabudas. Fiquei um bocado triste. Ok? Fiquei um bocado triste porque nem é por causa de serem góticas. ou rabudas. É só mais porque é aquele meme da internet. Estás a ver? E tipo, quando o meme já não é real, é um bocado triste. Mas então pá, via-se que era uma cena para pessoal mais idoso. Estás a ver? Sei lá, 40 mais, 50 mais, estás a ver? Era mais nesse segmento de idades. Mas então pronto, nós fomos só fazer aquele xixi básico antes do concerto, depois fomos então para a sala, que era a tal sala mais pequena do Art Club. Pá, lá está, em Corona, eu já disse aqui que é aquele concerto que reúne todas as tribos, por isso vai desde Betos até pessoal que não sabe pedir um hambúrguer no Mac, abrange esse espectro todo. Eu gostei do concerto, ok? E lá está, soube um bocado a pouco, porque foi curto, mas foi intenso. Porque, imaginem, eles podiam estar a guardar para o concerto final, porque eles tinham, acho que era um às 9, exato, acho que era um às 9 e outro às 11. Lá está, se fosse na sala principal, se calhar bastava só um às 10, estás a ver, e se calhar vendiam o mesmo número de bilhetes. E então, tipo, deram ali um concerto, sei lá, de 1h10, ou assim, ou 1h15, mas pá, foi intenso, deram tudo, ok, não senti que se estavam a poupar. Vi que depois venderam uns caixões no segundo concerto do dia, o que... Agora é estranho porque eles agora anunciaram novas datas, por isso não sei se vão fazer novas obras de arte de caixões que na realidade são só caixas de cartão, sei lá, uma caixa de um frigorífico ou caralho com um ser humano lá desenhado. Mas gostei. Tipo, a surpresa foi o bué pessoal a já saber as letras novas. Eu só sabia alguma cena, não, mas havia pessoal a cantar a letra de início a fim e surpreendeu-me, isso eu só sei lá, com as músicas do Santa Rita Lifestyle, vais a ver. E basicamente o concerto foi isso, foi estilos místicos, Santa Rita Lifestyle e depois a pacotes de um dos primeiros álbuns. Do resto, o Guia de Gandim foi totalmente ignorado, por isso, acho que já demonstra de como o público e mesmo a banda não curtiu assim muito o álbum, mas foi interessante. Por isso, eles agora vêm pelo menos a Braga, Leiria e Guarda, acho que são essas as datas que eles anunciaram. Por isso, pá, quem tiver a oportunidade que vá ver, porque ao vivo é sempre uma experiência interessante. Ok, é sempre uma experiência interessante. Depois então, no sábado, pá, estive a editar o podcast e tal. Depois fui ter com a senhora engenheira e tal. E no domingo fomos almoçar juntos a um restaurante chamado Casa dos Rapazes, ok? E pá, eu só trouxe aqui porque, lá está. Primeiro, esse restaurante é um bocado estranho, porque por fora parece bué aesthetic. Por dentro, é só um restaurante normal, ok? É só um restaurante normal, apesar de ter cenas aesthetic. Estás a ver? Então é assim um bocado estranho. Mas nem é por aí que eu vou pegar. Eu vou pegar é pela pessoa que estava imediatamente atrás de senhor engenheiro. E pá, como sabem, eu sento-me e gosto de ler a sala. Estás a ver? Só quando estou de costas para a sala é que é complicado. Mas quando tenho uma ampla vista, gosto de ler a sala. Estás a ver? E então, sentou-se um casal, ok? Deviam ter os seus 50 anos. Provavelmente têm filhos, mas os filhos já têm aquela idade em que não querem estar com os pais. Estás a ver? E então estavam eles sozinhos. Vem então o couvert, que é aquelas tostinhas e azeitonas e cenas. E tipo, a senhora ignora totalmente o marido e está só a jogar solitário. Está só a jogar solitário. E tipo, são pessoas com 50 anos, meu. São pessoas que passaram mais de metade da sua vida sem tecnologia, provavelmente. Ok, pelo menos tenho um smartphone. E tipo, como é que viciam nesse ponto? Estás a ver? De tipo, a senhora só pousar o telemóvel quando vinha alguém à mesa para não parecer assim tão mal. Estás a ver? Porque quando a pessoa se retirava, ela, tal, ok, tenho aqui partidas no solitário para acabar. E então o homenzinho estava lá sozinho a fazer as tostas, assim, do tipo, olhar para o vazio, estás a ver? Do tipo, como? Como é que o nosso casamento chegou aqui? E pá, estava só triste, ok? Por isso, meu, quando dizem, esta nova geração, também tínhamos lá a nova geração de putos agarrados a tablets, mas pá, isso é tipo padrão, já é padrão FIFA de putos. Agora, idosos, meu, ou semi-idosos, meu, é triste, mas E então, ainda nesse fim de semana, enquanto decorria esse almoço, a Fúria sagrava-se campeã, é verdade, o primeiro título que eu vejo a minha Fúria a conquistar, Elisa Masters Expo 2023, que é um torneio da Finlândia, que a Fúria já tinha ganho em 2019, mas eu nessa altura ainda não era viciado em CS, e agora voltou a ganhar em 2023. Para terem uma noção, tenho uma premiação de só 100 mil dólares, ok, para o vencedor, coisa pouca, coisa pouca. E então, pá, era uma MD5, ou seja, a melhor de 5 mapas. A Fúria ganhou 3-1, por isso nem foi preciso jogar o quinto mapa. E foi contra a Apex, que tem, sei lá, jogadores desde a Macedónia do Norte até... agora até tenho de ver. Ok, tem jogadores da Suécia, Noruega e Macedónia do Norte. Ok, neste momento está no lugar número 11 do ranking, a Fúria está no lugar número 9, porque subiu, porque estava tipo no lugar 17 do ranking. E pá, foi uma boa forma de fechar este segundo semestre do ano, porque lá está, pá, estava a precisar, porquê? Porque esta nova lineup tinha muita expectativa sobre ela, ok? Com a entrada do Fallen e do Cello, tinha muita expectativa. E pá, não estava assim a render tanto quanto se pretendia. E entretanto, para este torneio houve uma mudança, que foi o Fallen deixou de ser o in-game leader, o capitão, e passou novamente a ser o Art. E aí já se notou uma melhoria do jogo da equipa e do Fallen em particular, que, sei lá, se calhar só ao focar sem ser a AWP, jogou muito melhor do que o que estava a jogar até agora, apesar de eu achar que ele raramente joga mal, porque não é só o número de mortes que tu fazes, é tudo o resto. Mas então, pá, foi positivo, até para levantar um bocado a moral do pessoal, se bem que hoje já estavam no outro torneio, que era o Betboom Dacha, que acho que é no Dubai, ou caralho. Exatamente, é no Dubai, e nesse torneio tinha a Fúria e o MIBR. O MIBR acho que ainda está dentro, e depois tinha equipas tanto da Europa Central como da Rússia. E a Fúria foi amassada completamente pela Team Spirit, que é uma equipa da Rússia. Tipo, para terem uma noção, esta Team Spirit, se fosse uma equipa de futebol, seria, sei lá, talvez o Leipzig no início do projeto, ok? Que era aquela equipa que estava sempre a formar jogadores novos, ok? E investia só em novos talentos para depois serem vendidos para colossos europeus. E então a Team Spirit é essa, é tipo, vai buscar putinhos, que é mesmo putinhos, imaginem. O gajo que amassou a Fúria tem 16 anos, meu. É um puto de 16 anos. Um russinho de 16 anos, que se calhar não faz mais nada sem ser jogar CS na vida. Tem o cabelinho até aqui aos ombros. E pá, estava a matar como ao caralho. Mas pronto, esse torneio também foi... agora diminuir o torneio. Também foi um bocado estranho, porque imaginem, o Gaules não podia transmitir, porque não lhe venderam os direitos de transmissão. O Olaf Meister, ex-jogador de CS, quer dizer, ele não se chegou a aposentar, mas agora não tem equipa, é um streamer da FaZe. O gajo estava a transmitir, estava a torcer pela Fúria, por isso eu estava na live dele a ver, e o gajo estava tipo com números tão altos como o outro canal brasileiro que estava a transmitir. Por isso, eu acho que este torneio é um daqueles que, uma vez houve assim um despique, já com outro torneio de CS, que era o único torneio que dizia que não vendia os direitos para o Gaules. E esse torneio acabou. Por isso, será que este vai ter o mesmo desfecho? Não sei, pá. Não sei. Sei que, imaginem, um streamer sueco a torcer por uma equipa brasileira tinha os mesmos números que a transmissão oficial brasileira. Por isso, acho que foi um bom investimento. Mas, depois, saindo então dos eSports e focando nos desportos tradicionais, pá, eu fui ao ginásio esta semana e fiquei um bocado assustado. Ok, fiquei um bocado assustado porquê? Porque, pá, eu já tinha recebido esta mensagem de que havia uma streamer no nosso ginásio, ok? Mas, tipo, uma cena é tu recebes a mensagem e tu pensas, hahaha, há uma streamer no teu ginásio, hahaha, que engraçado. Outra cena é tu veres com os teus próprios olhos a cena acontecer. E tipo, foi do top cenas bizarras deste ano, ok? E atenção, este ano teve muitas cenas bizarras, como por exemplo, os nossos vizinhos de paredes de coura andarem aos tumbos no IC19 por causa de pertencerem à Clima Máximo, ok? Essa provavelmente foi a cena mais bizarra deste ano, mas ter uma streamer no ginásio também foi super bizarro. Porquê? Porque imaginem, tu chegas ao ginásio, ok? E tipo, eu uma vez cheguei lá e vi que estavam a filmar. Mas era uma cena mais profissional, porque tinha uma câmara profissional, tinha aquela cena, o i-ring, ou lá como é que se chama, aquela iluminação e não sei o quê. E eu aí pensei, ok, estão a filmar os exercícios para a app e não sei o quê, porque eram uns PTs a fazerem exercício e a filmarem-se entre si. Ok, tranquilo. Depois também há um apontamento que é, no ginásio também fazem assim uns reels manhosos, ok? Pessoas que andam no ginásio já me mandaram. Eu não vou dizer nomes, porque isto depois parece que há aí uma máfia do ginásio que podem descobrir quem é que anda lá e o caralho, as pessoas podem sofrer represálias. Mas então, pá, imaginem. Eu chego ao ginásio, ok? Começo pela elítica, acho que comecei pela elítica, tranquilo. E tipo, na elítica estou de costas para o resto do ginásio, aí tranquilo. Vou então para a primeira máquina e vejo a tal streamer a fazer o... Ah, não, agora vamos à app para dizer bem o exercício. A fazer o leg extension e, tipo, imaginem, essa máquina fica encostada à parede e tem assim um corredor para o pessoal passar para o ginásio e depois tem tipo um balcãozinho onde o pessoal mete, sei lá, garrafas, onde tem lá merdas da Prozis à venda e o caralho. E tipo, encostado a esse balcão estava então um tripé gigante com um smartphone. E tipo, eu, não, isto não está a acontecer. Isto não está a acontecer. E depois era tipo, o PT, é o gajo que eu acho que ele nem devia ser PT, porquê? Porque ele dá um mau exemplo. Porque ele tem aquele shape de quem salta totalmente o leg day, estás a ver? Ele tem o shape do Thor, que é tipo, o Thor, havia aqueles memes em que o gajo era bué da forte da cintura para cima e totalmente magro da cintura para baixo. E então, então o PT tem esse shape. E pá, e o gajo estava tipo... Primeiro aparecia então de costas a fazer o exercício e tal. E depois aparecia a sorrir para a câmera e a abanar a mão e tudo. E tipo, isto é totalmente bizarro, caralho. Porque é que, imagina, tu estás no teu local de trabalho e chega-te lá uma pessoa e diz, olha, ok, hoje vamos filmar, está bem? E tu não te negas sequer, tu dizes, ah, sim, ok, eu até participo. Tipo, totalmente bizarro. E depois, tipo, nem perguntam às outras pessoas, que era o mínimo, do tipo, olhem, esta pessoa vai estar aqui a filmar, é provável que apareça a vossa cara, ninguém se importa. Não, cagaram-se, é tipo, ai, calma, para tudo, ok? O ginásio pode se esvaziar porque temos aqui uma streamer e ela tem de fazer a sua live. E tipo, bizarro para caralho. Depois notava-se que toda a gente estava desconfortável, porque ninguém queria aparecer na câmara, estás a ver? E então notava-se, imaginem, o PT basicamente ali era só o gajo... O assistente de câmara, que o gajo era só andar com o tripé de um lado para o outro, e então notava-se o PT a ir para um lado e o pessoal a fugir para o outro lado do ginásio, estás a ver? Tipo, não quero aparecer na câmara, e tipo, bué da bizarro. Agora lembrei-me, meu, alguém devia entrar na live e dizer mongoloide. Alguém do ginásio devia gritar mongoloide do caralho, porque a Twitch deitava as lives que têm a palavra mongoloide. Ei, isso seria épico. Ei, seria épico. Isto porquê? Porque eu depois, então, entrei na live da jovem para ter a certeza que era a tal. E era, depois ela já estava a sair do ginásio a dizer, ah, o treino que rabanho. E tipo, bizarro para caralho. Depois eu a tentar esconder para o pessoal não achar que eu era um fã escondido dela. Não, só queria mesmo ter a certeza que era ela. E quando ela saiu, o pessoal começou-se a rir como ao caralho e se calhar provavelmente a gozar com ela, não sei, mas tipo, bué da bizarro, meu, bué da bizarro. Principalmente a atitude do PT, porque estava demasiado confortável para fazer uma cena que não está no seu contrato de trabalho, acho eu. Ou será que está? Ser cameraman de alunas. Será que está no seu contrato de trabalho? Provavelmente está, porque agora toda a gente que tem PTs identifica-os nas stories e o caralho. Yeah. Se calhar estou só a ser retrógrado. Mas já. Yeah. Mas então pá, foi bué da estranho. Foi bué da estranho. Depois, só para fechar com a chave de ouro, descobri que o Rocky Balboa, lá do ginásio, afinal fez um implante capilar. Ok. E então, para notarem que eu não errei na descrição do Rocky Balboa do ginásio, o gajo estava então no balneário, estava a falar com outro gajo, ok? No balneário. Sendo que estavam mais duas pessoas no balneário, eles estavam os dois no dois, e então o gajo solta a pérola, estavam a falar sobre ganhar peso ou perder peso ou caralho, e tipo, o gajo deve pesar no máximo 50 gramas, ok? E o gajo diz, ah, tipo, parado 3 semanas, a foder bué, mas mantive o peso. Eu... Ok, classe, meu, a classe de um taxista, quase. Mas, já. Acabando, então, o assunto de ginásio. Pá, vamos, então, falar de... Ei, esta transição foi mesmo à bruta, peço desculpa. Mas, pá, não sabia como sair de frases jabardas para festivais de bro. Peço desculpa. E então, pá, eu na semana passada tinha dito que ia falar do cartaz do Primavera Sound. Entretanto, saiu também o cartaz do Calorama, ou pelo menos os primeiros nomes do cartaz do Calorama. E também saíram os primeiros nomes do cartaz do Festival de Ponte Lima, que foi um que eu fui no ano passado com José Lopes. Mas então, se calhar começamos já por esse, que é o mais pequeninho e é o que tem menos nomes. Então, as primeiras confirmações do Festival Ponte Lima são Mão Morta, que são uma banda de Braga, The Last International, que são uma banda dos Estados Unidos de Nova York, mas que têm um guitarrista com origens portuguesas, acho que é de Arcos de Valdevez ou caralho, ou de Marcos de Canavês, é uma dessas terras que eu confundo sempre. Omar Suleiman, que também é um gajo que está quase sempre em Portugal, mas eu nunca ouvi ao vivo. Eu nem sei de onde é que ele é. Ok, é da Síria. Ok. Pronto, ele já deu, pelo menos lembro-me de alguns concertos cá em Portugal. Depois também temos a Pongo, que fez parte dos Buraca São Sistema. Temos a Surma, que também não precisa de apresentações, pelo menos para quem ouve este podcast, que já havia algumas vezes, a última das quais no Swap Fest deste ano. Unsafe Space Garden, a banda de Guimarães, que é uma das mais diferentes ao vivo, pelo menos, e em álbum também, e o álbum deles deste ano é muito forte. E os Kamikazes, que são uma banda de Ponte Lima. Por isso, yeah, ok, também é interessante ter pelo menos uma banda da vila a subir ao palco. Tendo em conta que eles aqui no Instagram dizem que já são banda desde 1991, por isso, yeah, tenho história para cantar. Depois podemos ir então para o Calorama, que pá, também já houve nomes anunciados no Alive e no Rock in Rio e tudo, mas pá, esses não me chamam a atenção, estás a ver? Esse aí, lá está. Tanto o Live como o Rock in Rio, acho que são aquelas experiências que as pessoas podem ter pelo menos uma vez na vida, ok? E provavelmente o Calorama também entra nessa cena, mas o Calorama sinto que ainda tem pelo menos algum interesse por música, ok? Ou pelo menos não é só... Se calhar disfarça mais aquela vontade de vender só bilhetes, estás a ver? E então, tiveram nomes confirmados como LCD Sound System, Massive Attack, Sam Smith, Jungle, Peggy Goo, The Postal Service Plus, Death Cab for Cutie, The Smile, Ana Moura, Ezra Collective, The Kills, National of Language, Over Mono, Yard Act, Ana Lua Caiano, English Teacher, Glockenwise e Vagabond. Daqui, imaginem, daqui já vi LCD Sound System, Jungle, Ana Moura, The Kills, Ana Lua Caiano. Yeah, e Glockenwise nunca vi ao vivo. Yeah, acho que não. Yeah, acho que nunca vi Glockenwise ao vivo. Falha. Falha total, mas já. Yeah. Mas tem nomes como, por exemplo, LCD Sound System, Massive Attack, ou Jungle e The Smile, por exemplo. E pronto, Yard Act também. Que podiam, na boa, estar no Paredes de Coura. Estás a ver? E lá está. Isto é o que preocupa, porque parece que é o maior rival neste momento do Paredes de Coura, é o Mel Calorama. Porque apesar de ter assim nomes mais pop, como por exemplo Sam Smith, que acho que nunca na vida tocava no Paredes de Coura, mas bem que no ano passado tivemos Lorde, por isso se calhar este nunca na vida pode ser um bocado ousado. Mas depois também tem nomes que provavelmente a tocar no Alive só tocariam no palco secundário. Estás a ver? Como, sei lá, por exemplo, The Smile. LCD Sound System acho que nem chegavam a tocar no Alive, porque, não sei, acho que o Álvaro Covões acha que não é um bom investimento, mas já, não sei. Mas imaginem, a última vez que, por exemplo, LCD Sound System tiveram em Portugal, acho que foi em 2016, no Paredes de Coura, que eu estava lá, e então, tipo, já não vinham ao tempo, acho que não me estou a esquecer de nenhum concerto, já não vinham ao tempo, por isso, já, podiam na voa voltar a Paredes de Coura. The Smile, acho que nunca vieram a Portugal, por isso também faz todo sentido alguém os trazer. Jungle é aquela cena de já têm alguma ligação com o público português, por isso acho que também faz sentido trazerem. Yard Act, acho que estiveram no ano passado no Primavera Sound, acho eu. E Massive Attack, acho que voltaram a tour, porque o último álbum deles é de 2010, por isso yeah, já há algum tempo que acho que não estavam a atuar ao vivo, não sei. Por isso, por isso também fazia sentido trazer. Mas já. E agora vamos então para o Primavera Sound, que foi o que ficou pendurado do último episódio. E temos aqui SZA, PG Harvey, Mitski, Kim Petras, Emil and the Sniffers, American Football, Royal Otis, Lancome, Blonde Redhead, Heart Hitter, Water From Your Eyes, Obong Jayar, Military Gun, Ana Lua Caiano, Amora, Silly. No segundo dia, Lana Del Rey, Justice, Lamb Chop, The Last Dinner Party, Tirza, Wolf Eyes, Tropical Fuck Storm, Julie Byrne, Crumb, This Is The Kit, Samuel Luria, André Henriques, Máquina, Classe Crua, Milhanas e Mutu. Este Mutu é bué interessante. Depois, no terceiro dia, Pulp, The National, Arca, Ethel Kane, Billy Woods, Shellac, Lisa Bow, Mannequin Pussy, Joanna Sternberg, Skoll, Mandy Indiana, Conjunto Corona, Tiago Bettencourt, Best Youth, Expresso Transatlântico e Soluna. Deixa-me só ver aqui uma cena. Eu acho que conheço esta Joanna Sternberg. Ei, foda-se. Ei, pois conheço. E gostei bué do álbum dela, de 2023. Esqueçam, tipo, este cartaz para mim está incrível. E tipo, e há aqui uma cena interessante que é, parece que desde que o festival largou a Nós, ou desde que a Nós largou o festival, parece que os cartazes são melhores e parece que há mais investimento, o que é no mínimo estranho. Ou então, simplesmente agora talvez contratem em parceria com o de Barcelona e São Paulo e Buenos Aires e o caralho, que agora há bués Primavera Sound por esse mundo fora. E então talvez seja isso. Mas imaginem, como cabeças de cartaz temos SZA, PG Harvey, Mitski, Lana Del Rey, Justice, Pope e The National. Destes, talvez SZA, se calhar nunca veio a Portugal ou veio poucas vezes. E se calhar os Pope, que acho também estão de volta aos concertos depois de algum tempo. De resto, Mitski já vi em Paredes de Coura, Lana Del Rey já teve aqui também uma carrada de vezes, The National então nem se fala, mas mesmo assim acho que são nomes diferentes, estás a ver? Sei lá, e depois tem aqui nas letras mais pequenas, tem aqui bué de nomes interessantes, como The Last Dinner Party, as nossas amigas que falharam Paredes de Coura no ano passado. E depois também temos bué da música portuguesa, que acho que era uma cena que antes falhava no Primavera Sound. Tipo, eu lembro-me, sei lá, no Primavera Sound de tocar Linda Martini, tocar Unsafe Space Garden no ano passado, se bem que no ano passado já tiveram mais nomes portugueses, e de tocar tipo David Bruno, estás a ver? Este ano, imaginem, nomes portugueses assim, à primeira vista, temos Ana Lua Caiano, Samuel Luria, André Henriques, Máquina, Classe Crua, Milhanas, Mutu, cá está, Mutu, Conjunto Corona, Tiago Bettencourt, Best Youth, Expresso Transatlântico, estás a ver, tem aqui bué da música portuguesa. E isso é sempre fixe porque o Primavera Sound deve ser, a par do Alive, o festival que tem mais estrangeiros. E então, eu só de ter a imagem de que vão estar estrangeiros a vibrar com um gajo de robe e uma meia de vidro na cabeça, isso deixa-me contente. Ok, isso deixa-me contente. Tal como me deixa contente saber que bandas que lançam um álbum e já têm lugar num festival também me dá esperança. Que é o caso dos Mutu, que lançam o álbum de estreia e apesar do álbum ser bom, já conseguem assim um concerto num festival internacional. E isso também, um concerto num festival que divide o palco com artistas internacionais, e isso também me dá confiança de que tudo é possível. Ok? Tudo é possível. Mas já, vamos então para as recomendações culturais desta semana. Toca aí o jingle, Bia.
Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações. Ai, culturais.
Então, nas recomendações culturais, começamos mais uma vez com os podcasts portugueses. E começo com uma estreia, que só tinha estreado o teaser, ou o trailer, há algum tempo, mas então ainda não tinha saído, que é o novo podcast da SIC Notícias, chamado Manual de Sobrevivência, que é da Irina Cheve. E tipo, eu nem sei quando é que isto sai. Não sei qual é a periodicidade disto. Acho que disse bem. Também se não disse, não vou repetir porque já é a segunda vez que estava aqui a dizer e ia me enganar. Mas então lançou na terça-feira o primeiro episódio chamado A Chegada. Não sei se vai sair todas as terças, se não, não sei. Porque o tal de trailer tinha sido lançado no dia 9 de outubro. Só que lá está, talvez por ter sido logo dois dias depois do ataque terrorista em Israel, talvez a Ucrânia a partir daí não tenha se tornado a prioridade nos noticiários e então talvez isso tenha atrasado. Pá, tal como disse no pré-pod, eu só espero que isto não romantize demais a guerra, estás a ver? Neste primeiro episódio, acho que não romantizou, demonstrou a realidade, apesar de ter ali quase uma liberdade poética, vá. Acho que não exagerou demasiado, porque esse é sempre o risco que se corre quando estamos a falar de assuntos de guerra. Mas acho que aqui não correu esse risco e acho que mostrou minimamente como é que é a realidade de um país em guerra. Por isso, recomendo. Depois, ainda nos podcasts portugueses, recomendo o Como Assim, novamente. Eu já tinha recomendado o primeiro episódio sobre José Pinhal. E agora recomendo este último episódio que saiu sobre Pôr do Sol. Pôr do Sol, uma série que enche salas de cinema e coliseus? Como assim? E então fala com os criadores da série, fala com pessoal que assistiu a série, com pessoal que foi ver os concertos ao vivo, tem áudios dos concertos ao vivo dos Jesus Cristo e tudo. E então pá, foi bonito relembrar esse tempo em que éramos felizes e não tínhamos assim grandes preocupações, por isso também recomendo. Depois também recomendo o Private Joke, com o episódio desta semana chamado Conversa com Guilherme Geirinhas, Fargo, Verified Stand-Up e Taskmaster. E foquemo-nos aqui na conversa com Guilherme Geirinhas, que depois vai fazer sentido para uma cena que eu vou recomendar do YouTube. E depois também recomendo o episódio do Rádio Novelo Apresenta da semana passada, chamado Presentes Inesperados. E pá, mais uma vez, pá, é a prova de que o Rádio Novelo Apresenta é bizarro para caralho e dá para contar uma história sobre tudo. Imaginem, a primeira história é sobre uma festa de aniversário surpresa em que os convidados acharam por bem a simular um rapto. Simular um rapto. Imaginem, a pessoa estava a comemorar o seu aniversário, foi raptada e ficou com um trauma para o resto da vida. E tipo, quem? Quem é que achou que era uma boa ideia? Eu, tipo, ah, olha, ele faz anos e que tal se o raptássemos? Ah, mas a sério? Não, vamos só simular com boa realidade. Tipo, bizarro, meu, bizarro para caralho essa história. Mas, já, recomendo muito. E então depois, no YouTube, estreou então a série Vai Correr Tudo Bem. E aí eu tive de apontar porque quando vi os dois episódios que já saíram, eu gravei o 30 e disse, estava na dúvida se era Vai Correr Tudo Bem ou se era Vai Ficar Tudo Bem, porque Vai Ficar Tudo Bem era o lema da pandemia, então Vai Correr Tudo Bem é o lema da série, ou o título da série, do Guilherme Geirinhas, que pá, ele tinha anunciado isto há 10 meses. O trailer oficial saiu há 10 meses. Por isso, ele agora está a dar entrevistas. Também já vi que foi ao Humor à Primeira Vista. Provavelmente também vai dar entrevista para a Comunidade Cultura e Arte, que está a partilhar algumas cenas da série dele. Pá, ele disse que a série custou 100 mil euros. Ela tem bom aspecto, ok? A nível de realização e tudo, parece-me incrível. É escrita por ele e pelo Rogério Casanova, que quem tem Twitter, de certeza que já viu algum Twitter dele no gozo, que além de escrever crónicas, não sei se é para a Sábado ou assim, também faz então tweets que por vezes se tornam virais, e então ajudou a escrever. Agora, imaginem, eu acho que falta alguma coisa na escrita, estás a ver? Acho que falta alguma coisa na escrita, não sei. É assim, eu também posso estar a ser injusto, porque ainda só vi dois episódios, não sei quantos é que a série vai ter, mas a nível visual e tudo, não há nada a dizer, ok? E a nível da experiência, que basicamente, do que deu para perceber destes dois episódios, basicamente é quase um relato da ansiedade que ele tem e da ansiedade que ele vive antes de subir ao palco e tudo, que ele acha, uma vez falou disso num post de Instagram. Acho que foi depois do solo de estreia dele, acho que ele disse que ia dar uma pausa no stand-up porque era bué difícil para ele subir ao palco porque sentia-se bué ansioso e tudo. E então, tu sentes bué isso. Estás a ver? Mesmo que tu não sintas essa ansiedade toda, tu sentes bué isso. E talvez aí esteja bem escrita. Depois, a nível de piadas e tudo, há ali algumas que, pá, não sei. Se calhar esperava mais, mas não sei, não sei. Se calhar estou a ser injusto. Também ainda só vi 2 episódios, por isso vamos ver até ao fim. Está a sair aos domingos, por isso, acho que é uma boa recomendação. Depois, na música. Na música começámos com uma compilação de Sérgio Coutinho, chamada Sérgio, que basicamente reúne todos os grandes hits do Sérgio Coutinho nestes... Sei lá, quantos anos de carreira é que ele tem? Que é 50 anos de carreira, pelo menos? Não, tem mais. Tem mais de 50 anos de carreira porque o primeiro álbum dele é de 1971. Por isso deve ter que é 55 anos de carreira. Não sei. Mas, ele aqui nesta compilação reúne todos os grandes sucessos da carreira dele, como Que Força É Essa, A Noite Passada, Liberdade, Primeiro Dia, Com Um Brilhozinho Nos Olhos, até ao seu último grande sucesso, O Novo Normal, que foi lançado no fim da pandemia. Lá. Tem 21 músicas, foi lançado no dia 1 de dezembro. Tem 1h20, por isso dá para ouvir Sérgio Godinho na boa, quando estiverem nesse mood. E vai estar aí a tocar... Pode ser a música que abre esta compilação. Que Força É Essa?
Que força é essa, amigo? Que força é essa, amigo? Não me digas que não me compreendes. Quando os dias se tornam azedos, não me digas que nunca sentiste uma força a crescer-te nos dedos e uma raiva a nascer-te nos dentes.
Depois, para cenas mais atuais, temos aqui uma banda brasileira chamada Chão de Taco e é mais uma banda do rock triste brasileiro. Pá, eu até estou a curtir de encontrar assim estas bandas mais indies brasileiras, estás a ver? Apesar de achar que eles são muito mais fortes no MPB e em tudo que vai à volta do MPB, acho que quando fogem assim um bocado assim para o indie e tudo, também pode ser interessante. E então, esta tal banda Chão de Taco lançou então o seu álbum de estreia, exato, porque até ao momento só tinham lançado singles e o EP Chão de Taco em 2021, mas então lançou o álbum de estreia, que tem 9 músicas, 22 minutos e 51 segundos, e pá, eu achei bué interessante, e vai estar aí a tocar a música Ruídos Brancos.
Protagonista da sua série preferida, por poder te ver dormir, e o ventilador que em noites de calor canta canções de até você cair no sono.
Depois, na Pitchfork, pá, está-se a notar que está a ser boa pouca música nova. Já estamos assim no fim do ano. É aquela cena em que o pessoal lança só no próximo ano, assim, por isso há. Mas encontrei aqui o álbum de estreia da banda Julie Late, que também se chama, adivinhem, Julie Late, e a Pitchfork diz o seguinte: o novo projeto de Nina Anastasia com o guitarrista Jeff McLeod é uma meditação solitária e deliberada sobre memória, liberdade e perda. Pá, eu gostei. Ok, gostei. Não sei se é daqueles projetos que vai continuar, se foi só uma parceria para este álbum. Não sei, sinceramente. Mas gostei muito e vai estar aí a tocar a música que abre o álbum, Pacific Coast Highway. E para terminar, tenho aqui o álbum de estreia da banda brasileira chamada Gol Seco. E deixa-me só ver aqui uma cena. Yeah, eu acho que é isto. Tipo, elas lançaram dois EPs, o lado A, que tem 5 músicas, e o lado B, que tem outras 5, e agora juntaram tudo no Gol Seco, no álbum Gol Seco. E pá, eu reparei que aqui num dos nomes que aparece nos créditos aparece Loreta Colucci, que era uma cantora que eu recomendei aqui a quando do álbum de estreia Antes Que Eu Caia, e que a música Pó dela foi uma das que eu mais ouvi este ano, e agora é que descobri que ela faz parte desta banda, ok? E então, é uma banda só de mulheres e as outras integrantes são a Niua, Loreta Colucci, Natália Alvim e Gilde Castro. Por isso, é uma girls band de 4 mulheres e pá, eu gosto bué da forma... Tipo, são... Ok. São as boy genius brasileiras. Já, pode-se dizer isto. Ou então as Just Girls brasileiras. Não, não sei. E no fundo as Boy Genius são só uma cópia barata das Just Girls. Que agora vão voltar. Vamos ver agora quem é que vai ser a Girls Band do ano. Mas então, recomendo muito. E pode estar aí a tocar a música que abre este álbum, chamada Sal.
Susto, me afogo e rio só de água doce. Susto, me afogo e rio só de água doce. Saudade volta pra mim quem você me trouxe. Susto, me afogo e rio só de água doce.
E pá, é isto. Mais um episódio gravado, ok? Apesar de todas as adversidades. Principalmente a falta da internet. E pá, e estamos aí quase a acabar o ano. O podcast está quase a fazer 5 anos. Por isso, vamos dar gás nesta reta final. E que venha aí 2024 cheio de força. Mas já sabem. Mantenham-se sãos, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo. Barba é um podcast da Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido.